Olá, hoje é 8 de 2 de 2020 e nós vamos iniciar fazendo um questionamento que, embora seja alguma coisa que ninguém quer, mas que eventualmente pode acontecer. É quando existe uma carteira, né, de investimentos já planejada, já sendo administrada, né, e aí o investidor tem um revés e ele precisa de dinheiro, de aporte para fazer pagamentos de despesas, esse tipo de coisa. Então isso acontece eventualmente, embora exista, né, aquele fundo de segurança que ele é criado também, mas a pessoa precisa disponibilizar e escolher qual é o melhor retorno que ele vai fazer para não abalar a estrutura dele no plano de investimento dele. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando acontece essa eventualidade, que a pessoa precisa de dinheiro, qual seria a melhor atitude a se tomar?
Bom, você constrói a reserva de emergência no começo da sua vida com investimento, né? Então, assim, você está guardando dinheiro, né? Proveniente do seu trabalho como autônomo, ou do seu emprego CLT, ou de uma empresa que você tenha. E aí você tem você não tem dívidas, né? É importante, não faz muito sentido você guardar dinheiro se você tem dívidas, porque geralmente as dívidas que ela rende, o que rende, o que você paga de juros de dívida é muito maior do que rendimento de maneira geral. Mas assim, a única dívida que seria boa de se fazer seria o financiamento imobiliário, porque aí é uma outra questão, tá ligado a outros aspectos da vida. Agora sim, você tá sem dívida e você começou a guardar um dinheiro, você começa a investir. Antes de você montar uma carteira em si, é recomendado que você faça uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, o objetivo dela são eventualidades. Então, assim, você tem alguma situação de saúde da família, precisa fazer alguma cirurgia, alguma coisa, ou então você teve uma perda de um cliente importante, você foi mandado embora do seu emprego, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Essa reserva de emergência, ela tem que ser, no mínimo, 6 meses do que você tem de renda por mês. Então, o quanto que você tem de renda no mês, 6 meses daquilo deve ser o valor da sua reserva de emergência. E por que ela tem que ser, e a recomendação que se dá é que você monte ela antes de começar a investir, né? Por quê? Porque quando você começa a investir, você tem uma carteira e ela é pensada de um jeito para entrar no mercado financeiro, resistir à crise, resistir a idas e vindas e sobreviver a isso, né? Então, por exemplo, você monta uma carteira que tem 70% em título público, né, em tesouro e tal, pode colocar um pouco de prefixado, indexado. Então, aí você começa a ter 30% em ações, aí você pode comprar um pouco de Bova 11, né, um pouco de Small 11, que são ETFs. O Ibova 11 segue o Ibov, o Small 11 segue o índice de microcaps, né, que são as empresas menores da bolsa que tem grande potencial de crescimento. E você compra algumas ações, talvez boas pagadoras de dividendos, que nem o ITUB 4, por exemplo, que é Itaú. Então você montou e o mercado financeiro e a bolsa, ele tem os seus próprios inconvenientes, né? Então, por exemplo, quando teve o vazamento do áudio do Jair de Batista lá com o Temer, a bolsa caiu bastante, né? Na greve dos caminhoneiros também ela caiu bastante. E a ideia é que a bolsa ela se regula, então ela cai e você, no momento que ela cai, isso afeta os seus rendimentos, os seus investimentos, você não pode vender ela naquele momento. Quando você vende, você realiza os prejuízos, né? Então, é por isso que a gente pensa em carteira separado a sua carteira de investimentos da sua reserva de emergência.
Eu tenho uma dúvida que acho que deve ser esclarecida. Por exemplo, se uma pessoa tem uma carteira de investimento, vamos supor, de 40 mil reais, quanto seria essa reserva de contingência? E ela não faria parte dos investimentos? Ou ela teria um investimento mais flexível, onde eu possa resgatar com maior velocidade? Ficaria um dinheiro parado? Como é que seria esse dinheiro?
Ela é separada e ela é praticamente parada. A lógica dela é completamente diferente. Porque a carteira de investimentos, quando você pensa em investimentos, você pensa em diferentes ideias, tá? Então, eu acho que tem, vou dar um exemplo de três ideias, existem três ideias fundamentais nos seus investimentos, elas são separadas em caixinhas, tá? Então, por exemplo, a sua carteira de investimentos, ela que vai ter a maior, talvez tenha a maior parte do seu capital, tá? Se você está começando a investir agora, você monta a sua reserva e a sua carteira é pequena. Então, por exemplo, você tem os 6 meses de trabalho seu, se você ganha um salário mínimo, por exemplo, ela vai ter 6 vezes o salário mínimo. Tá? E aí, a partir do sexto, do segundo ano só, que você vai começar a ter uma carteira de investimentos. Tá? Então, essa parte difícil do começo da sua vida como investidor é o quê? Você tem que montar a sua reserva de emergência antes de investir. E a lógica da reserva de emergência é o seguinte, é uma coisa que eu preciso tirar hoje.
Poupança.
Então, assim, reserva de emergência, o que é bom para reserva de emergência? Os melhores títulos para reserva de emergência são o Tesouro Selic 2025. A poupança também é bom, mas assim, por quê? Porque assim, existe uma questão, a poupança é um produto bancário, tá? O banco oferece e tem o Tesouro Selic 2025 lá, hoje é o 2025. Meu, o Tesouro Selic dá 100% do CDI, a poupança dá 70% do CDI. O Tesouro é melhor que a poupança, então ponto. Mas várias pessoas ainda não começou a investir no Tesouro, não sabe que existe e tal. A poupança atende reserva de emergência. Se quiser deixar tudo numa poupança, então assim, ou se você não está seguro com o Tesouro Selic, você nunca ouviu falar que ele existe, você tem poupança, cara, deixa metade no Tesouro Selic 2025, metade na poupança. O importante é o seguinte, o Tesouro Selic 2025 é reserva de emergência por excelência e a poupança também é reserva de emergência por excelência. Por quê? Porque eles sempre crescem. Eles sempre crescem. A poupança do Tesouro Selic, eles podem perder dinheiro, eles podem perder dinheiro apenas no cenário que está começando a desenhar no Brasil, que é a taxa Selic muito baixa. Nessa semana, a gente está no dia 8 de fevereiro de 2020. Essa semana, o Copom, que é o Comitê de Política Econômica do Brasil, ele cortou a taxa Selic e a taxa Selic está em 4,25. A inflação está baixa também. Se houver uma disparidade, pode ser que dê com o juro negativo. O que é o juro negativo? O juro negativo é quando a inflação supera a taxa Selic. Então, pode acontecer. Mesmo assim, a reserva de emergência por excelência vão estar nesses títulos, tá? Por quê? Porque a ideia, você não vai arriscar com a reserva de emergência. Tá? Ela é separada dos seus investimentos e o objetivo dela é você ter ela rápido para usar. Por quê? Porque se você não tiver, por exemplo, se tem algum parente seu que precisa fazer uma cirurgia e é rápido e você precisa dispor disso, ou você precisa comprar uma coisa de última hora, fazer um tratamento dentário, ou você perdeu o emprego e precisa daquele momento, você precisa sacar da reserva de emergência, tá? Porque isso é um problema seu. Uma coisa é o seu problema, a sua vida. Outra coisa são a sua carteira de investimentos. Sua carteira de investimentos, ela é separada da sua reserva de emergência. Então, você tem essa reserva de emergência. Tá, só vou falar um pouco mais sobre isso e outros títulos que podem entrar. Então, Tesouro Selic 25, poupança. É, poupança vai entrar muito na cabeça de quem não entendeu, porque é muito, às vezes é difícil você ensinar uma pessoa a investir, a pessoa está resistente àquilo, mas ela entende que é a poupança. Então, pode ser a poupança. Outros títulos bons são os bancos, eles vendem fundos DI, que tem resgate automático, aqueles CDB, só que esses CDBs, esses fundos DI, geralmente eles vão render entre 70% CDI e 100% CDI, ou seja, ele vai render entre a poupança e o Tesouro Selic 2025. Dificilmente vai superar o Tesouro Selic 2025, eles são produtos que o banco criou para superar a própria poupança, né? Mas eles podem perder a poupança, então assim, é meio complicado. A minha recomendação, fora a minha recomendação é fugir, a nossa recomendação é fugir desses fundos DI, que são feitos pelo banco, e para onde? Você pode ir para fundos, a Nuconta, por exemplo. Quando você tem uma conta no Nubank, a Nuconta rende CDI, a sua conta corrente do Nubank rende CDI, que é uma boa alternativa. Você tem na Rico, por exemplo, um produto que é o fundo Trend DI Simples. O Trend DI Simples é o quê? É uma conta, é um fundo que você, acho que o mínimo é 100, R$ 100, e você consegue tirar no mesmo dia, tá? Então, o Tesouro Selic tem uma desvantagem em relação à poupança, porque a poupança pode sacar a qualquer momento, tá? O Tesouro 2025 demora de um dia para o outro, tá? Então você tem esse tempo de um dia para o outro para poder dispor dele. Esse fundo da Rico, por exemplo, é do mesmo dia. Então você consegue sacar ele e uma hora mais ou menos você consegue puxar ele para o seu banco. A XP lançou um produto também, a corretora XP, que você, acho que em uma hora, ele é um fundo desse DI, que vai render o CDI, assim como a Nuconta, assim como o Trend DI Simples da Rico, e ela propõe um resgate em cerca de uma hora, uma coisa assim, muito rápido. O BTG Pactual Digital criou também um fundo Tesouro Selic DI Simples, uma coisa assim, que também tem essa característica. Quais são esses produtos? O produto Trend DI Simples da Rico, eles são Tesouro Selic 2.0, porque ele é um tesouro, ele vai investir no Tesouro Selic, não vai ter a taxa de administração semestral do Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic é o quê? É um programa, ele faz parte do Tesouro Direto, que é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em conjunto com a Bolsa. Então você tem uma taxa de administração de 0,3%, acho que caiu um pouquinho, semestral, que você paga para a Bolsa, e esses produtos não pagam isso, ou seja, eles são melhores ainda que o Tesouro Selic 2025, esses produtos aí. Então tem no conto é uma coisa, esses fundos é outra coisa, tá? Então assim, o fundo Trend DI Simples da Rico, o fundo deste Pactual, que é Tesouro Selic DI alguma coisa, e eu acho que o Banco Inter também começou a desenvolver alguma coisa desse tipo. E a Nuconta tem um risco maior, mas o que ela vai operar por trás dela é exatamente isso. É uma facilitação que o banco te dá, que ele rende DI, tá? Só explicando também, as contas dos bancos, você pegar o Santander, por exemplo, a conta do Santander rende, tá? Ela é uma conta de conta max, e geralmente as contas dos bancos rendem um pouquinho, só que é muito pouco, é muito menor que a poupança, tá? Então assim, só para tirar essa dúvida, esse rendimento da conta corrente é uma coisa que você não quer, tá? Mas dinheiro parado em conta corrente também é reserva de emergência. Então assim, você deixar o dinheiro parado em conta não é o melhor dos mundos, não é uma coisa recomendada, mas ele atua também como uma reservinha de emergência. Então assim, você deixar um mínimo ali de 500, 1.000 reais na conta corrente, eu faço isso, eu acho que é importante para os seus gastos do dia a dia. Uma lógica da reserva de emergência também é a seguinte, então você vê que a reserva de emergência, o objetivo não é ganhar dinheiro com ela, o objetivo é se proteger. Por quê? Porque se você tiver que pedir um empréstimo no banco para pagar, você vai perder dinheiro. Então essa que é a lógica. Agora, o que não fazer na reserva de emergência? Tem gente que usa a reserva de emergência e coloca e compra crédito privado, tá? Crédito privado é dívida de empresa. Só que dívida de empresa é um título que tem um risco. E não é um risco pequeno, é um risco considerável. Por quê? Porque a empresa pode ser inadimplente, pode não pagar a dívida. Então, não é interessante colocar crédito privado, tá, em reserva de emergência. Reserva de emergência não é para título de crédito privado, não é para debênture. LCI, LCA, CDB, você pode utilizar, mas você tem que utilizar com um raciocínio muito grande. Assim, vou falar um ponto fundamental que vai separar. Reserva de emergência não é a sua carteira de renda fixa, tá? Não é para ser.
Pode ser uma poupança com resgate automático para conta.
Sim, pode ser uma poupança com resgate automático. Tá. Então, posto isso, o que é uma carteira de renda fixa que eu falei, tá? É uma carteira que vai balancear nas diferentes, por exemplo, ela vai ter um pouco de LCI, um pouco de LCA, vai ter debêntures. É uma pessoa, a carteira de renda fixa, se você assinar um relatório de investimento, por exemplo, tem vários, a Nord tem relatório de renda fixa, a Empíricos tem relatório de renda fixa, tá? É menos sexy, né? O pessoal diz que é menos sexy a renda fixa, porque a renda fixa não vai ter aquele retorno que vai te dar a bolsa, tá? Mas a renda fixa dá retornos grandes. No ano passado, devido à queda da taxa Selic, tem tesouro existem títulos de tesouro direto que renderam 50% no ano, renderam mais do que a bolsa, tá? Então,
e no banco?
Você pode, o tesouro de título direto, você pode comprar ele pelo banco, pode comprar para onde quiser, né? É recomendado que você compre ele com taxa zero, né? Taxa zero. Tá. Então, encerrando, respondendo uma pergunta que você fez no começo, que é a seguinte: mas e se eu me desfiz da minha reserva de emergência e tenho minha carteira? Aí você tem que, você vai montando sua carteira, você tem que desmontar a sua carteira. Então você, por exemplo, está 70% renda fixa, 70% bolsa. Você vai aos poucos desmontando ela e vai reconstruir a sua reserva de emergência. Então você tem que desmontar. Então, por exemplo, se você construir sua carteira montando ela mês a mês, tá? Você vai desmontar ela e vai montando a reserva de emergência. Mas pode ser que você tenha que desmontar ela mais rápido. Se você tem que usar toda a sua reserva de emergência, de uma vez só, quando você vem, você tem que remontar ela rápido, tá? Então, a sua carteira vai sofrer com isso. Mas você vai ter que ir desmontando ela e vai ter que montar a sua reserva de emergência de novo. Por quê? Porque, como que você faz? Você faz aos poucos, tá? Nem dólar. Dólar você compra aos poucos. Por que você compra aos poucos? Para você não comprar numa alta e tal, você vai comprando, se você precisa fazer uma viagem de comprar dólar, você vai comprar dólar aos poucos. Se eu tenho mais reserva de emergência, eu vou desmontando minha carteira aos poucos, tá? Porque, por exemplo, ontem, a bolsa fechou em queda. Então, se você desmontar um pouquinho ontem, você vai sofrer. Você não vai desmontar tudo num dia só, tá? Então, procura desmontar. Se você tiver que desmontar, consumir tudo, preciso de dinheiro, você pode desmontar uma quantidade maior. Mas a ideia é que você vai desmontar, você não vai usar ela como reserva de emergência, você vai desmontando ela aos poucos, estrategicamente, da mesma maneira que você aporta. Quando você vai aportar o dinheiro, você vai escolher, tenho uma carteira 70-30, então eu aporto três meses eu aporto em renda fixa, um mês eu aporto em ações, entendeu? Você vai desmontar ela assim também. Três semanas eu vou desmontar a renda fixa e uma semana eu vou desmontar de ações. Então, mais ou menos essa lógica.
Ok, beleza.